Vamos dar início na nossa sessão da Câmara Ordinária, roteiro da sessão do dia 3 de novembro de 2025, 19h05, conforme a resolução de mesa de número 04/2022. Boa noite a todos, quero saudar aqui. Está aqui junto aqui o ex-vereador Júlio, bem-vindo, também o Deonei, enfermeiro da saúde, o pessoal do Sanga Funda, a todos que estão presentes aqui, bem-vindos, os vereadores, havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Pedro Henrique Grosso para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
A palavra está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra da salvação.
Glória a vós.
Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Terra de Areia, convite. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Terra de Areia, 26 de outubro de 2025. Ao senhor Manuel Pedro de Andrade, presidente da Câmara de Vereadores Terra de Areia. Convidamos o presidente e demais pares desta muito honrada Casa do Povo para participar conosco da 73ª aniversário da Assembleia de Deus de Terra de Areia, que ocorrerá nos dias 5 a 9 de novembro de 2025. No templo sede da Igreja Evangélica de Terra de Areia, localizado na Avenida Osmani Veras, 6740, em Terra de Areia, conforme programação abaixo. Programação: Escola Bíblica de Obreiros, de 5 a 8 de novembro. Dia 5 às 20 horas, quarta-feira, Evangelista Jefferson Vieira, Terra de Areia. Dia 6 de novembro, às 20 horas, quinta-feira, Pastor Matheus Vilande, Osório. Dia 7 do 11, às 20 horas, sexta-feira, Pastor Humberto Alves, Capivari do Sul. Dia 8 do 11, às 20 horas, sábado, Pastor José Alves de Gramado. Dia 9, domingo, culto de celebração, presidente da CIEPADERG, pastor Geraldino Silva, ou representante. Desde já agradecemos a vossa participação e orações por esse trabalho espiritual. Prepare-se para dias cheios de bênçãos e momentos especiais. Sejam bem-vindos, pastora Nadir, Simão César, presidente da igreja. Participação na audiência pública da ANTT sobre revisão quinquenal do contrato da CCR Via Sul. Prezados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, realizará a audiência pública número 7 de 2025 com o objetivo de colher sugestões e contribuições da sociedade sobre a proposta preliminar de revisão quinquenal do contrato de concessão número 1 de 2019, que abrange os trechos das rodovias BR-101, BR-290, BR-386, BR-448, Rio Grande do Sul, sob responsabilidade da concessionária das rodovias integradas do Sul, S.A., CCR Via Sul. A sessão pública presencial será realizada em Porto Alegre no dia 18 de novembro de 2025, das 14 horas às 18 horas, horário de Brasília, e ocorrerá no auditório do prédio 50 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC Rio Grande do Sul, Avenida Ipiranga, 6681, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Família. Onde a vida começa, e o amor nunca termina. Dia 6 de novembro de 2025, às 19 horas, no ginásio Lion. CTG Porteira do Litoral, fundado em 20 de agosto de 1964. Ofício número 12 de 2025, Terra de Areia, 3 de novembro de 2025. Aos senhores vereadores, Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia. Assunto, convite para a Assembleia Geral. O CTG Porteira do Litoral, entidade tradicionalista com mais de 6 décadas de atuação em prol da cultura gaúcha e do fortalecimento dos valores familiares e comunitários, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da Assembleia Geral da entidade, a realizar-se no dia 4 de novembro de 2025, terça-feira, em nossa sede social. A primeira chamada será às 19h30, com a presença dos associados em dia e demais convidados. A participação dos representantes do Poder Legislativo é de grande importância para o fortalecimento da parceria entre o CTG e o município, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento cultural e social de nossa comunidade. Desde já agradecemos a atenção e contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Camilo Schwartz, patrão CTG Porteira do Litoral. Escola Laerdson Tavares Carvalho, terceira mostra de trabalho. 20 anos, Escola Laerdson. Educar é semear com sabedoria as sementes do amanhã. A abertura, dia 7 de novembro. Horário de visitação, das 9 da manhã às 14 horas. Abertura oficial, 14 horas. Apresentações. A Linda Rosa Juvenil, turma 22, professora Jenny. Desfile, Eco Fashion, Moda e Reaproveitamento. Turma 81, professora Danúzia e Karine. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 32, 2025. Autores, bancada progressista. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a realização do conserto do esgoto da Escola Municipal Laerdson Tavares da Carvalho. Justificativa. A presente proposição tem como finalidade atender a uma situação que vem causando grande incômodo e preocupação à comunidade escolar em razão do escoamento de esgoto a céu aberto, localizado ao lado da escola, que exala mau cheiro intenso e constante. O problema afeta diretamente os alunos, professores e demais servidores, prejudicando o ambiente de aprendizado e tornando o espaço escolar insalubre e desconfortável. Além do odor, o local apresenta risco à saúde, podendo favorecer a proliferação de insetos, mosquitos e doenças, o que agrava ainda mais a situação. Diante disso, é fundamental que os órgãos competentes realizem com urgência as medidas de saneamento e correção do escoamento, garantindo condições adequadas de higiene, segurança e bem-estar para todos que frequentam a escola e residem nas proximidades. Segue fotos abaixo. Terra de Areia, 27 de outubro de 2025. Bancada Progressista. Josuel Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 33 de 2025. Autores, Bancada Progressista. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado às secretarias competentes o pedido de providência. Item 1. Solicitamos o patrulhamento e ensaibramento da rua Américo Gonçalves. Justificativa. A solicitação de patrulhamento e ensaibramento da rua Américo Gonçalves se faz necessário devido às más condições de traficabilidade da via, que apresenta desníveis, buracos e acúmulos de barro e pedras soltas, especialmente após períodos de chuva. A situação tem causado transtornos aos moradores e pedestres, além de dificultar o acesso de veículos. O estado precário da rua compromete a segurança e o bem-estar da comunidade local, tornando urgente a realização dos serviços de manutenção. O patrulhamento e ensaibramento garantirão melhores condições de tráfego, contribuindo para a mobilidade urbana, a valorização do bairro e a qualidade de vida dos moradores. Terra de Areia, 31 de outubro de 2025. Bancada Progressista, Josuel Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 34 de 2025. Autores, Bancada Progressista. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhada à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a retirada dos veículos da Prefeitura Municipal do pátio da Escola Municipal Mascarenhas de Moraes. Justificativa. A presente solicitação tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos alunos da Escola Municipal Mascarenhas de Moraes, uma vez que o pátio escolar atualmente utilizado para o estacionamento de veículos da Prefeitura Municipal é o espaço destinado ao recreio e às práticas esportivas das crianças. A permanência de veículos neste local representa risco de acidentes, além de restringir o espaço físico necessário para as atividades pedagógicas, esportivas e de lazer. O pátio é um ambiente fundamental para o desenvolvimento social e motor dos alunos e deve ser mantido livre e seguro para o uso exclusivo da comunidade escolar. Dessa forma, solicita-se a retirada imediata dos veículos e a destinação de outro espaço apropriado para o estacionamento da frota municipal, assegurando que o pátio da escola cumpra plenamente a sua função educativa e recreativa em condições adequadas de segurança e acessibilidade. Segue foto em anexo. Terra de Areia, 31 de outubro de 2025. Bancada Progressista, Josuel Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 35 de 2025. Autores, bancada progressista. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicitamos a manutenção das goteiras da sala de aula da Escola de Educação Infantil Menino Jesus, de Praga, Núcleo Maternal. Justificativa. Solicitamos a manutenção das goteiras da sala de aula da Escola de Educação Infantil Menino Jesus de Praga, Núcleo Maternal, pois em dias de chuva tem sido necessário retirar as crianças do local devido à entrada de água. Essa situação tem causado transtornos, prejudicando o andamento das atividades pedagógicas e colocando em risco a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais. A realização do reparo é essencial para garantir um ambiente escolar adequado, seguro e confortável para o desenvolvimento das atividades educacionais. Terra de Areia, 31 de outubro de 2025. Bancada Progressista. Josuel Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 244/2025, Terra de Areia, 31 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa Lei Municipal número 2.934/2025. Sem mais, oportunidade me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado número 12 de 2025. Na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, venho por meio deste comunicar que amanhã, dia 4 de novembro, haverá somente expediente interno na Câmara Municipal, em razão da cessão do espaço do plenário para a realização do júri do fórum. Agradecemos a compreensão de todos. Terra de Areia, 3 de novembro de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Era o que continha, presidente.
Obrigado, vereadora, secretária. Então, continuamos aqui, já temos aqui o espaço da tribuna livre, representante da saúde, de Lunei Soares dos Santos, apresentação do MGS e de Jesus, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Por 5 minutos, vereador.
Todos me ouvem? Não, ok. Representando a Secretaria Municipal de Saúde de Terra de Areia, então, cumprimento o presidente dessa casa, cumprimento os demais vereadores e a população que aqui está presente. Venho fazer a leitura, então, agora sim. Venho fazer a leitura, então, da análise sobre a utilização dos recursos no segundo quadrimestre. A Secretaria de Saúde aplicou os recursos conforme as suas portarias de aplicação. Analisando o relatório quadrimestral, verifica-se que a utilização dos recursos ocorreu da seguinte forma. Na fonte municipal, foram utilizados 107,66% dos recursos repassados no quadrimestre, provenientes das transferências de impostos. Os recursos da fonte estadual foram aplicados 94,04% dos recursos transferidos pelo governo estadual, dentro dos vínculos de cada programa, e ainda foram utilizados saldo anterior. Na fonte federal, foram utilizados 29,81% dos recursos transferidos pelo governo federal, dentro dos vínculos de cada programa. Concluímos ainda que a fonte municipal continua sendo o maior investidor de recursos da saúde pública municipal, aplicando além do que é preconizado pela Emenda Constitucional 29, perfazendo 20,14% no segundo quadrimestre de 2025. No âmbito geral, o município de Terra de Areia atingiu os objetivos propostos com otimização de recursos, racionalizou ações para o desenvolvimento de um trabalho harmonioso de qualidade, incentivou os profissionais a desenvolverem campanhas, projetos e ações permanentes e transformadoras de acordo com a realidade local e os preceitos do SUS. Geriu os recursos financeiros de forma a fortalecer a atenção básica, buscou a consolidação e desenvolvimento do atendimento às ações básicas de saúde, por meio de serviços qualificados, visando a satisfação dos usuários do SUS e a resolução dos problemas de saúde. Vou deixar uma cópia com o presidente da Câmara, e vou deixar uma cópia com cada líder de bancada, daí, e a secretaria fica à disposição.
Ouvimos aí, então, a explanação da saúde, o responsável da saúde, o enfermeiro de Romei. Muito obrigado, enfermeiro. Temos continuidade, então, na nossa sessão ordinária. Não havendo nenhum orador inscrito, neste momento, eu passo a palavra imediata aos senhores líderes de bancada por 20 minutos. Nenhum líder de bancada querendo fazer uso da palavra, nós vamos agora para a ordem do dia. Ordem do dia, nós temos alguns projetos, algumas indicações para ser votado nesta sessão. Nós temos aqui uma indicação de número 10/2025, autora vereadora Mônica de Souza, entrada dia 24 de outubro de 2025. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte anteprojeto em anexo, que requer a implantação de um programa municipal de planejamento familiar, que deve assegurar de forma gratuita e acessível a disponibilização de método contraceptivo como Implanon e DIUS, dispositivos intrauterino na rede pública de saúde. Eu coloco a indicação em discussão. Algum vereador quer discutir?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 5 minutos para discutir a indicação.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente e que nos assistem de cá. Então, essa indicação do anteprojeto, né, que a gente tem feito aí, que é de um programa municipal de planejamento familiar, né, embasado em alguns dados que a gente, como mulher também convive, né, o objetivo é nada mais do que o contraceptivo, né, a instituição, né, a aplicação do Implenon, que é um chip, né, que auxilia as mulheres aí para gravidez indesejada, assim como o DIUS, né. Eu tive conversando com a secretária, né, inclusive ela ia levar essa sugestão até o nosso ginecologista para ele fazer essa implementação. Então, acredito que é bem viável, está dentro dos recursos, né, que a prefeitura pode estar concedendo aí à Secretaria de Saúde para que, né, esse projeto possa ser implementado. Porque eu acredito, né, a importância da proposta, né, ela traz então aí, né, uma autonomia, principalmente para a saúde da mulher, traz a redução de gestações indesejadas, né, inclusive quando nós falamos de meninas, né, mais novas, que às vezes não tem, né. Eu acredito também que, embora seja disponível do SUS, nem todos os municípios oferecem. A gente tem aí já alguns municípios que já oferecem, mas o nosso ainda não oferecia. Eu acredito que também busca também uma igualdade de acesso para todos, porque como ele é, hoje muitas pessoas acabam fazendo de maneira particular, então o SUS podendo oferecer vai trazer uma igualdade para todas as mulheres, né? E também dentro desse próprio projeto traz aí a questão da parte educativa, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né, a partir de uma equipe multifuncional em trabalhar em conjunto, né, com médicos, psicólogos, enfermeiros, né, assistentes sociais, inclusive educadores, né, dentro das próprias escolas, que a gente possa estar levando esse projeto para atender essa rede aí, né, de mulheres, né. Um atendimento, né, buscando atendimento mais humanizado, mas também sigiloso também, que é de cada uma de nós, né. Então, eu conto, né, com o voto dos nobres colegas, que a gente possa passar esse projeto adiante, né, encaminhar a Secretaria da Saúde e que o nosso município possa atender aí essa demanda que eu acredito que as mulheres, nossas mulheres, merecem. Então, fica aí o pedido. Obrigada, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir? Nem mais um vereador quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Indicação de número 11/2025, autor, vereador Márcio Ferrari. Entrada dia 24 de outubro de 2025. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimental seja dado andamento aos seguintes indicação ao Executivo Municipal. Alterar o inciso 4, o inciso 2, do artigo 130, o inciso 1º, a linha A do artigo 134, da Lei Municipal de 2145/2013, que institui o Código Tributário do Município de Terra de Areia e da outras providências. Eu coloco a indicação em discussão. Algum vereador quer discutir? A palavra está com o vereador Márcio para discutir por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, como tinha já me manifestado na semana passada, depois que eu fiz o protocolo dessa indicação, inclusive fiz uma visita ao prefeito municipal, levei em mãos, né, as duas indicações que eu tenho, depois vou comentar a outra, para que seja analisada a matéria com a maior brevidade possível. Primeiro, se os colegas olharem aqui, nós temos um artigo na lei 2145, que ele está com erro, porque tem uma parte da lei que diz que o prazo para pedir isenção, um artigo diz uma data e outro artigo diz outro. Mas o principal, estive conversando com o prefeito, é na questão que essa lei, esse artigo, que era as datas que as pessoas deveriam protocolar o pedido de isenção, essa lei era de quando nós também tínhamos um calendário fiscal que vencia no final de janeiro, início de fevereiro, que era quando vencia a primeira parcela de IPTU. E o Executivo Municipal, desde o início da gestão do prefeito Aloysio, estendeu o prazo, entendendo que as pessoas em janeiro ainda estavam muito assoberbadas, porque tem a questão de PVA, a questão de alguns gastos excedentes, empresários também, pagamentos de 13º, essas questões todas. E o governo do prefeito Aloysio, então, decidiu se postergar o vencimento do IPTU para junho, julho, então oscilou nesses meses, mais ou menos no meio do ano. Só que a nossa lei ficou, né, com o pedido de isenções lá para setembro e outubro. Então é muito longo esse prazo. Tu pede setembro e outubro para um imposto que vai vencer lá em junho. Então eu conversei com o prefeito Oswaldo, que a nossa indicação seria que passasse para o ano do vencimento do IPTU, por exemplo, 2026, vai vencer o IPTU. Se a pessoa tivesse de janeiro a março o prazo para pedir isenção, porque entraria no próprio ano do calendário fiscal também. E outra questão, verificando em vários municípios, e até citei, porque nós tivemos uma readequação da planta geral de valores do nosso município bem significativa, só que o nosso valor para a renda familiar, para o núcleo familiar, para a pessoa se inscrever para ganhar a isenção é de um salário e meio. O que, que a gente está pedindo? Pedindo para que aumente para dois salários a renda do núcleo familiar. Então, se tiver duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, isso será dividido pela renda. Se todo o núcleo familiar residente no imóvel ganhar acima de dois salários, não tem isenção. Agora, se ganhar abaixo de dois salários, ela já entraria numa questão de vulnerabilidade, porque nós sabemos a realidade. A gente pega um casal de idoso aí que ganha um salário cada um, o que gasta de remédio, manutenção do próprio imóvel. Então, é uma questão de fazer justiça. Então, eu pediria aos nossos colegas que entendessem a reivindicação, não minha só, a reivindicação da nossa comunidade, para que se faça uma justiça social, uma igualdade social. Porque a situação está cada vez mais difícil, os gastos são cada vez maiores, e esse valor do IPTU não abrange muita gente mais. Passar de 1,5 para 2, eu creio sim que ele vai trazer uma igualdade muito melhor e justiça, uma justiça para essas pessoas que já prestaram também serviço, que estão aposentadas, ou que gastam com remédios, né? Que no final sobra bem pouco. Obrigado, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Mais algum vereador querendo discutir? Nenhum mais vereador querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade. Indicação de número 12/2025, autor vereador Márcio Ferrari. Entrada dia 24 de outubro de 2025, ao senhor presidente. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja dado andamento à seguinte indicação ao Executivo Municipal. Acrescenta o inciso ao artigo 130 da Lei Municipal de número 2145/2013, Código Tributário do Município de Terra de Areia. Eu coloco a indicação em discussão. Algum vereador quer discutir? A palavra está com o vereador Márcio para discutir por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas, como eu disse já na discussão do outro anteprojeto, Esse anteprojeto, ele visa estender o benefício da isenção para pessoas com deficiência física, deficiência sensorial, deficiência intelectual, deficiência mental ou neurodivergente. É, como eu venho sempre batendo na mesma tecla, parece redundante, né? Sempre falar a mesma coisa, mas a pessoa com deficiência, quanto que gasta a mais no seu orçamento normal? Com medicação, com vários outros coisas fora das despesas normais que a gente tem. Eu vou falar mais diretamente na questão do autismo, e que a gente tem se inteirado, até nós fizemos um curso há pouco, né, vereadores, vereador Pedro, a gente dialogou bastante lá, escutou bastante coisas no curso que a gente fez, dessa questão da inclusão. Mas tem coisas que não estão, que não são visíveis, que se passam. Quanto custa quando tu não consegue o tratamento todo da equipe multidisciplinar? Outra questão, medicação. Outra questão, alimentação especial. Então, gente, a gente vendo todas essas questões que a gente vê envolvendo os autistas e todas as pessoas que têm deficiência, eu acho que a gente pode dar oportunidade de que elas também tenham direito à isenção de IPTU. Mas, claro, também frisando, não pode, dentro do núcleo familiar, ultrapassar a renda. Não é porque é neurodivergente ou porque tem uma deficiência que vai ganhar isenção. Não. É questão de vulnerabilidade. São núcleos familiares que gastam muito além com suas peculiaridades, seja com deficiência física ou outra deficiência neurológica, e que acaba sobrando pouco dinheiro para sua subsistência. E é esse o nosso pedido. E vários municípios têm lei nesse sentido, e acho que a gente pode, sim, valorizar, não valorizar, mas o que a gente pode fazer é fazer com que a gente consiga dar mais qualidade de vida para essas pessoas que têm essas dificuldades. Só frisar para vocês assim, uma consulta hoje num fonoaudiólogo não custa menos de R$250. Se for consultar um neurologista, que as pessoas às vezes se preocupam muito, né? Bah, mas quem é que pode me dar o diagnóstico? Ah, tem que ir no neurologista. É R$600, R$700 uma consulta. Aí tu pega alguns casos precisam de medicação. Algumas medicações são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, mas algumas não. E algumas são transitórias, porque os médicos precisam dar, ver se tem aceitação dessa medicação, senão logo adiante tem que trocar a medicação também, porque cada ser tem a sua questão, a sua peculiaridade de aceitação de medicação. Então, são vários fatores que envolvem essas pessoas que há um dispêndio financeiro muito grande. Então, se enquadrar dentro da faixa de remuneração do núcleo familiar e tiver essa peculiaridade, seria de muito valia a gente conseguir contribuir e ajudar como município para manter essa família com seu sustento básico também. Porque quando ela deixar de gastar com algumas coisas, creio que fica mais fácil para poder sobreviver com dignidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão a indicação. Mais algum vereador quer discutir? Nenhum vereador mais querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A indicação está aprovada por unanimidade. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 65/2025. Projeto de lei proponente executivo municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 619.600,85. O projeto está em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador quer discutir. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Agora nós temos aqui o orçamento para o ano que vem. Ficou um tempo na casa aqui para os vereadores olhar, dar os seus pareceres e agora vai para a votação. Processo de projeto de lei executivo municipal de número 62/2025. Projeto de lei proponente executivo municipal. Peço aos seus vereadores uma pausa, que uma vereadora, não sei se ela se sentiu mal, não sei o que, que houve com ela, que ela saiu do plenário. Eles foram verificar alguma coisa. A vereadora Elisete tinha saído, chegou agora. Então eu vou ler de novo e colocar o projeto em discussão. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 62/2025. Projeto de lei proponente Executivo Municipal, emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Eu coloco o projeto, eu coloco em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores que votaram unanimemente nos projetos. Passo imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está com os seus vereadores por 10 minutos.
Questão de ordem, presidente. Eu tive um assunto pessoal urgente, por isso que me retirei.
Obrigado, vereadora. A vereadora disse que teve um assunto, né? Especial, teve que falar urgentemente, por isso que ela se retirou e a gente aguardou para votar o projeto. Passo de imediato para explicações pessoais. A palavra está com os seus vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também que nos assistirão pelas mídias da internet, aí, uma boa noite a todos. Senhor presidente, o único assunto que me traz aqui realmente é repassar aos colegas e com certeza também não é diferente do assunto que os colegas devem ter tido conhecimento essa semana das reivindicações que nós estamos recebendo referente à falta de patrulhamento nas estradas. A gente está justificando, né, que tenha chuva, realmente, muita chuva, mas muitos locais aí estão reivindicando que está 2-3 meses sem passar a patrola, sem botar material, e por consequência, né, vem as chuvas e esburaca mais ainda as estradas. A consequência é realmente a falta de manutenção. E até, eu digo, não sei se seria, né, vereadores, talvez uma para dar uma satisfação para a comunidade, mas que tivesse talvez um cronograma, um planejamento de quais bairros ou de alguns lugares que a patrola fosse trabalhar, que fosse passado para a comunidade para que ela até soubesse, acompanhasse junto. Porque chega no sábado de noite, ô vereador, a estrada de Cornélio não dá para andar. Ah, vereador, tirei meu carro da revisão faz uma semana aqui na rua Teutônio Vilela, não dá para andar. Ah, onde é que estão os vereadores que não fazem nada, que não dá para chegar na Coab? Perto do postinho de saúde é difícil de chegar. Então essa reivindicação vem para a gente e parece que se tu olhar pelo Facebook, algumas postagens está à deriva. Mas não está, a gente tem cobrado isso. E a gente tem solicitado para o executivo. Mas então nós temos que frisar novamente que nós precisamos fazer a manutenção periódica, principalmente nas estradas de maior fluxo. Nós tivemos aí no dia de ontem, por exemplo, que era Finados, muita gente reclamando porque, devido ao movimento, muita gente usou uma via alternativa, que é a estrada de Cornélio. O Marcelo está aí, até pode assinar junto, né, Marcelo? Muita gente circulou por aquela estrada no dia de ontem, porque é uma via alternativa para fugir do fluxo desse vai e vem da Rota do Sol. Só que muita gente diz que dava vontade de desistir no meio do caminho. Onde não é a água, né, excedente, que a água tapa, são aquela quantidade de buracos frequentes. Então, isso é uma coisa que a gente tem debatido, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de investimento, né, em colocar material de boa qualidade, material que dure por tempo maior, e fazer o patrulhamento. Como eu citei, eu recebi também a ligação no dia de ontem, né, ontem à tarde. Por favor, vereador, faz uma semana que eu tirei o carro da oficina e vou ter que levar de novo, porque está batendo tanto quanto batia antes de trocar os amortecedores. Talvez tenha pifado alguma coisa. E quem é que paga a conta? Somos todos nós. Somos todos nós. Ou a gente paga, em certa forma, para o poder público, que deveria, nesses casos, oferecer uma estrada em melhor qualidade, ou a gente paga do nosso próprio bolso para fazer o conserto dos veículos. Muita gente, recebemos também a reivindicação assim, ó, hoje tem ruas aí que, por causa da quantidade do alagamento nos buracos, o alagamento dos buracos, é difícil de passar de bicicleta ou de moto. As pessoas precisam ir e vir, precisam trabalhar. Volto a frisar. Gostaríamos de que a comunidade também entendesse que foi uma semana de muita chuva. Ok, aceitamos a justificativa e é real, é uma justificativa real. Choveu muito. Algumas ruas que não estavam ruins acabaram ficando. Mas outras tantas de grande fluxo, nos foi reclamado que está há bastante tempo sem manutenção. Então fica aqui a minha reclamação, a minha reivindicação, em nome de algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, mas principalmente do acesso à Coab, do acesso a Cornélios e no acesso à Boa Vista pela rua Teutônio Vilela, que são as mais críticas no momento. E pudesse fazer uma manutenção mais periódica e uma manutenção com material que realmente durasse um pouco mais de tempo. Certo, senhores vereadores? Era só essa reivindicação. Como eu disse, ó, tem certas coisas que a gente às vezes não gosta de falar. Ou também não gosta de ouvir, né?
também tem os dois lados. Às vezes tu não gosta de falar, mas também tem certas coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas eu sou obrigado. Eu estou aqui para isso, por isso. Para falar por algumas pessoas. Por um grupo de pessoas, não sou unanimidade. Não estou dizendo aqui que eu estou certo de tudo. Mas eu tenho que trazer a voz dessas pessoas. E o que eu ouço, eu tenho que falar aqui para vocês. Porque são coisas que também eu, muitas vezes, não gosto de ouvir. Também não gosto de ver. Mas eu sou obrigado a explanar para os colegas que isso possa chegar realmente às pessoas responsáveis e que a gente tome atitude. Que é isso que a nossa comunidade espera da gente. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos. Nem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 10 de novembro de 2025. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Que Deus abençoe.